Os Quatro Evangelhos. Introdução. Sétima parte. Jesus não é Deus, nem jamais afirmou fosse todas as suas palavras, intencionalmente veladas pela letra ou não veladas, dispostas de maneira a servir a sua época e a preparar o futuro, a constituir, pelo Espírito que vivifica, base e elementos para a vindoura revelação, por ele predita e prometida, do Espírito da Verdade. Protestam contra essa divindade que lhe atribuíram as interpretações humanas. Jesus não é Deus, porque Deus é um, porque não há outro Deus senão o Pai, que é o único Deus verdadeiro, imutável, eterno, infinito, que cria, não porém pela divisão de sua essência, criador incriado de quem tudo e todos tiram o ser, que paira acima de todos, existindo dele, por ele e nele, tão somente criaturas. Jesus Cristo não foi um homem carnal, revestido de um corpo material humano, tal como o do homem do nosso planeta. Porque o corpo material humano só pode formar-se em obediência às leis naturais e invariáveis da reprodução, que regem em nosso planeta a geração exclusivamente pelo concurso dos dois sexos. A vontade imutável de Deus jamais derroga as leis da natureza. Inalteráveis como essa vontade mesma, da qual emanam de toda a eternidade. Consoante a revelação feita pelo anjo ou espírito superior, enviado por Deus a Maria e a José, revelação essa que não se pode nem se deve rejeitar, porque não se possa compreender, segundo a letra, mas que se deve explicar e compreender, segundo o Espírito, em Espírito e verdade, de acordo com as leis da natureza que regem os mundos superiores e sua aplicação e conformação à nossa esfera, o corpo que Jesus revestiu para surgir e passar na terra, aí cumprindo sua missão, não foi o fruto da concepção humana. Formou-se por obra estranha à geração humana, sem o concurso dos dois sexos, por uma operação extra-humana, envolta, conforme a necessidade dos tempos, o nível das inteligências, os preconceitos e as tradições, na capa do mistério, no véu da letra, que recobrem e ocultam o sentido daquelas palavras do anjo, destinadas a servir a época e a preparar o porvir, trazendo consigo espírito, a base e os elementos da revelação futura do Espírito da Verdade. O que nele se gerou, o foi pelo Espírito Santo. Não foi Jesus um homem como nós, ainda porque a concepção de Maria virgem e, em consequência, a gravidez e o parto dela, virgem, não poderiam ser nem foram reais, pois contrariariam as leis da natureza que regem a geração dos corpos da humanidade em nosso planeta. O que é impossível, uma vez que a vontade imutável de Deus jamais derroga nenhuma das leis da natureza, inalteráveis como essa vontade mesma, da qual provém de toda a eternidade. Daí, e necessariamente, aquela concepção, aquela gravidez, aquele parto, não foram mais do que aparentes, graças a uma obra espírita, que só pode ter ocorrido e que só se deu de conformidade com as leis da natureza. Jesus Cristo não foi um homem carnal, revestido de corpo material humano, tal como o homem de nosso planeta, sujeito como nós à morte, realmente morto no Gólgota e depois ressuscitado, no sentido que os homens ligaram e ligam a este vocábulo, isto é, pela volta do Espírito a um cadáver humano. Porque a vontade imutável de Deus jamais derroga as leis inabaláveis que regem a vida e a morte para a humanidade de nosso planeta, e que não permitem ao Espírito ocupar o cadáver, unir-se à podridão e aí retomar a vida. Se Jesus Cristo houvesse realmente morrido no Gólgota, passado pela morte, como a sofre o homem de nosso planeta, não pudera ressuscitar assim, como entenderam e entendem os homens a ressurreição, com aquele corpo material, humano, morto, e que desde logo passara ao estado de cadáver. Se tivesse tomado um corpo material humano, igual ao do homem de nosso planeta, o desaparecer do sepulcro o corpo, estando selada a pedra que fechava a entrada do túmulo, o desaparecimento de Jesus aos olhos dos dois discípulos que ele encontrara na estrada de Emaús, estando à mesa com eles, suas duas sucessivas aparições entre os discípulos onde estes se achavam reunidos, tendo entrado nesse recinto a portas fechadas pelo temerem os judeus, tudo isso teria sido impossível, porque contrariava as leis imutáveis da natureza que regem os corpos materiais humanos, tais como os dos homens de nosso planeta. E, entretanto, se Jesus morreu aos olhos dos homens, igualmente ressuscitou aos seus olhos, isto é, reapareceu com aquele corpo de que se revestira para sua missão terrena, deixado no Gólgota, desaparecido no sepulcro, onde fora depositado, estando selada a pedra da entrada. Corpo esse, cuja natureza é mister conhecer, explicar e compreender em face e como consequência das seguintes palavras que pronunciou, aludindo àquele corpo que constituía sua vida, aos olhos dos homens, instrumento e meio de seu aparecimento e passagem pela terra, para cumprir sua missão terrena, antes, durante e após o sacrifício do Gólgota, e referindo-se a esse sacrifício, à sua ressurreição. Disse Jesus: deponho a minha vida para a retomar. Ninguém me arrebata. Eu a deponho pela minha própria vontade. Tenho a faculdade de a depor e tenho a faculdade de a retomar. Esta ordem eu a recebi de meu Pai. E, contudo, desapareceu aos olhos dos dois discípulos que encontrara na estrada de Emaús, quando à mesa com eles. Surgiu ante os apóstolos, no lugar onde se achavam reunidos, tendo entrado nesse recinto a portas fechadas por temerem aos judeus. Mas então, qual a natureza desse corpo de que se revestira Jesus? Como se teria formado tal corpo? Mediante que meios e que modos? Segundo que leis da natureza? Por que aplicação e adaptação dessas leis à nossa esfera, que foram em espírito e em verdade, e conforme as leis da natureza, a concepção daí, a gravidez e o parto de Maria Virgem, por virtude do Espírito Santo. Se essa concepção, essa gravidez, esse parto não foram reais, de vez que não teriam contrariado as leis imutáveis da natureza, que regem em nosso planeta a geração do corpo material humano, sujeito à morte, como o é o corpo do homem? Se, portanto, necessariamente foram apenas aparentes, como obra espírita extra-humana, quem é o Espírito Santo? Por que necessidade, por que motivo e que com finalidade em face da presciência e sabedoria infinita de Deus? Por que modos e meios, segundo que leis da natureza, ocorreram aquela concepção, aquela gravidez, aquele parto, apenas aparentes e a ponto de iludir Maria, que nesses fatos devia crer e creu como se fossem reais? Estas perguntas não podem ser desprezadas, mas há que responder a elas, porque Jesus disse que nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido, porque se apoiam na revelação hebraica e na revelação feita pelo anjo a Maria e a José. E repetimo-lo, as revelações sucessivas e progressivas enviadas por Deus sobre a crosta do mistério, sob o véu da letra, nos tempos da infância da humanidade, para a marcha ascendente desta, mediante o seu desenvolvimento e progresso do espírito humano, no caminho e na luz da verdade, obra da divina vontade, contra a qual o motejo da ignorância e a negação da incredulidade nada podem. Não se tem o direito de rejeitá-las pela incapacidade de explicá-las e compreendê-las segundo a letra. Agora, porém, tendo produzido os frutos que deviam produzir sob o império e o véu da letra, a letra mata, elas devem ser explicadas segundo o Espírito, em Espírito e em verdade, e de acordo com as leis imutáveis da natureza. Os representantes das crenças geradas, segundo a letra, na infância da humanidade, os quais atribuíram e atribuem divindade a Jesus Cristo, que viram e veem nele um homem e um Deus, um homem-Deus, o próprio Deus feito homem, mortal, revestido de um corpo material humano, como o do homem de nosso planeta, realmente morto no Gólgota, e ressuscitado por força da ocupação de um cadáver humano, pelo Espírito, se amparam no termo falso e vazio de sentido, sobrenatural, na acepção corrente de derrogação das leis da natureza. Tudo admitem na revelação hebraica e na revelação feita pelo anjo a Maria e a José, bem como na obra da missão terrena do Mestre. Mas, não somente sem poder explicar, nem compreender, como sem procurar explicar e entender o que elas encerram. A título de mistérios e de milagres, como se constituíssem tais fatos uma derrogação das leis da natureza. Destarte, em nome da autoridade dogmática, que não permite exame, nem discussão, repudiam e condenam todas as contradições e todas as impossibilidades que protestem contra suas crenças, suas interpretações e seus dogmas. Os representantes do livre exame, feito nas trevas da letra, os quais negaram e negam a divindade atribuída a Jesus Cristo e que se acham na impossibilidade de explicar quem seja o Cristo, quais sua origem e natureza espirituais, qual sua posição espírita em relação a Deus e ao nosso planeta, que não viram nem veem em Jesus senão um homem carnal de nosso orbe, realmente morto e não ressurreto, triunfam assumindo a atitude de adversários das crenças geradas, segundo a letra, nos princípios e nos primeiros tempos da humanidade, e declarando aos partidários dessas crenças: as leis da natureza são imutáveis como a vontade de Deus, da qual provém, sendo, pois, impossível qualquer derrogação dessas leis, a base em que se apoiam vossas crenças, vossas interpretações e vossos dogmas é, de conseguinte, falsa, e acusa, patenteia a inexatidão de tais crenças, interpretações e dogmas. Conseguido esse fácil triunfo, e para continuar a sustentar que Jesus teria sido um homem carnal de nosso planeta, filho de José e de Maria, rejeitam como lendas e fábulas a míngua de poder compreendê-lo, segundo a letra, tudo aquilo cuja necessidade, motivo e finalidade, consoante a presciência e sabedoria infinitas de Deus, eles não podem, nem sabem explicar, e que na revelação hebraica e na revelação feita pelo anjo a Maria e a José, bem como na obra messiânica da missão terrena de Jesus, registrada nos evangelhos, é chamado mistério, milagre, pelos adeptos das crenças geradas, segundo a letra, na infância da humanidade, e por eles declarados sobrenatural, uma derrogação das leis imutáveis da natureza. Incapazes de explicar e de compreender, segundo o Espírito e em verdade, de acordo com as leis da natureza e com as aplicações e adaptações destas à nossa esfera, o que qualificam de lendário, de fabuloso, não admitem eles outras leis da natureza, além das por eles conhecidas, tudo pesando na balança que têm nas mãos. Deste modo, por um lado, erro e incapacidade da fé cega, e por outro, erro e incapacidade da razão humana no exercício do livre exame, ao qual, no seio das trevas da letra, nada produz mais do que negação e apenas conduz à dúvida e à incredulidade, destruindo sem substituir, deixando as almas indecisas e a fé incerta, flutuando no ar e sem saber em que ponto assentar. Os quatro evangelhos. Introdução, oitava parte. Agora que o campo da revelação hebraica, da revelação feita pelo anjo a Maria e a José, da revelação messiânica enfeixada nos evangelhos, foi, há perto de 2000 anos, arroteado em todos os sentidos pelos trabalhadores do pensamento, sob o império e o véu da letra, a inteligência e a razão humanas continuam, como o foram, impotentes para explicar em espírito e em verdade, segundo as leis da natureza, quem é Jesus Cristo? Quais sua origem e natureza espirituais? Qual sua posição espírita em relação a Deus e ao nosso planeta? Qual a natureza do corpo que se revestiu para surgir e peregrinar na Terra e para desempenhar sua missão terrena? Como se teria formado esse corpo? A inteligência e a razão humanas foram e ainda são incapazes de explicar a necessidade, o motivo e a finalidade da revelação hebraica e da revelação que fez o anjo a Maria e a José em sua ordem progressiva, quanto a uma origem e a uma natureza humanas, a princípio e depois extra-humanas, a serem atribuídas a Jesus Cristo. Responder à pergunta formulada ao anjo por Maria: sucederá isso se não conheço o varão? Explicar a resposta do anjo a Maria e a José, envolta na capa do mistério velada pela letra, o que teriam sido aquela concepção e aquele parto de Maria Virgem. E daí aquela gravidez e aquele parto dela, Virgem, por virtude do Espírito Santo? O que deve ser entendido por Espírito Santo e por estas palavras do anjo a José? O que nela se gerou ou foi pelo Espírito Santo? Aqueles fatos da concepção, gravidez e parto de Maria não poderiam ter sido reais, pois se oporiam às leis imutáveis da natureza que regem em nosso planeta a geração do corpo material humano, sujeito à morte, e que postulam para a concepção no seio da mulher o concurso de ambos os sexos. Aquela concepção, gravidez e parto foram, por isso mesmo e necessariamente, apenas aparentes, como obra espírita, extra-humana. A inteligência e a razão humanas foram e continuam a ser incapazes de explicar por que necessidade, por que motivo, com que objetivo e por que meios e modos se levaram a efeito aquela concepção, aquela gravidez e aquele parto, simplesmente aparentes. E de tal modo que pôde haver e houve ilusão aos olhos de Maria, ilusão tal que ela acreditou naqueles fatos como reais. Em face dessa incredulidade, quando as crenças que se formaram, segundo a letra, na infância da humanidade, já não encontram senão dúvida e incredulidade, e quando, tendo-se tomado insuficientes e não tendo mais razão de ser, deixam a fé sem alimento, importa uma revelação nova, que difunda a claridade sobre tudo o que pareça treva, e que evidencie a verdade, segundo as leis da natureza, de tudo quanto sob o nome de mistérios e milagres se entendia fora da natureza, era tido por mentira. Da mesma sorte que o que devia ser para a era cristã, sob o império e o véu da letra, o foi, assim também o que devia e deve ser para a era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita, sob o reinado do Espírito, se vem realizar quando são chegados os tempos de se cumprirem estas palavras de Jesus. O Espírito é que vivifica. A carne nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida, bem como as palavras do apóstolo Paulo. A letra mata, o espírito vivifica, quando, ante o progresso das inteligências, estão preparados os meios e as vias para a obra dos séculos e das gerações que se sucederam, quando foi patenteada aos olhos de todos a ciência do magnetismo humano e, por conseguinte, a do sonambulismo, a qual revelou a ação magnética e seus efeitos sobre o homem, do ponto de vista não somente curativo das moléstias, mas também do desprendimento da alma no estado sonambúlico magnético e dos efeitos desse desprendimento nas ordens fisiológica, psicológica e mediúnica, estabelecendo esta última as relações do espírito liberto com o mundo invisível, quando outro sim, a ciência da comunicação do mundo invisível com o mundo visível, isto é, das relações entre os espíritos desencarnados e os encarnados, foi claramente exposta aos olhos de todos, mediante manifestação geral, que revela a existência, a ação e os efeitos do magnetismo espiritual e da influência magnético-espírita, e cuja compreensão a haviam preparado o magnetismo humano, e por este o sonambulismo, quando enfim a revelação espírita, obra dos espíritos em missão de preparar e de iniciar a nova era, levou os homens a entender a causa natural dos fatos, que na grande obra da revelação messiânica, recolhida nos evangelhos, foram chamados milagres, julgados fora da natureza, taxados de mentiras. Dando, segundo o Espírito, em espírito e em verdade, cabal explicação dos evangelhos, a revelação nova, a revelação da revelação, esclarece as causas naturais, os meios e os modos consoante o curso das leis imutáveis da natureza, de todos os fatos denominados mistérios e milagres, corrigindo todos os erros das interpretações humanas que até hoje se fizeram sob o império e o véu da letra quanto à natureza e origem espirituais de Jesus e a sua posição espírita em relação a Deus e ao nosso planeta. quanto à natureza e à formação do corpo de que ele se teria revestido para seu aparecimento e sua passagem pela terra. Quanto ao que é mister entender por Espírito Santo. Quanto à concepção por Maria Virgem e, em consequência, quanto à gravidez e ao parto dela, Virgem por virtude do Espírito Santo. A revelação nova prova que Jesus Cristo não é Deus, que a divindade que lhe foi atribuída e que teve sua razão de ser na época e de acordo com as necessidades da infância da humanidade, bem como para a era cristã, sob o império e o véu da letra. É absolutamente inadmissível, segundo o Espírito, em espírito e em verdade, que Jesus não foi um homem carnal de nosso planeta. Esta presunção retrógrada e atentatória, assim ao Espírito como à letra da revelação hebraica e da revelação do anjo a Maria e a José, também é inteiramente inaceitável. Pela origem e natureza espirituais atualmente reveladas de Jesus e pela posição deste, igualmente hoje revelada em relação a Deus e ao nosso planeta, ela mostra, em consequência, de que necessidade, por que motivo e com que objetivo, em acordo com a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, como condição e meio de desempenho de sua missão terrena e para a marcha progressiva da humanidade na trilha da luz e da verdade, a princípio sob o império e o véu da letra, e depois sobre o reinado do Espírito. Foi Jesus, pela revelação hebraica e pela revelação do anjo a Maria e a José, apresentado sob duplo aspecto, do ponto de vista de sua origem e de sua natureza, com origem e natureza humanas, a princípio, e depois, com origem e natureza misteriosas, milagrosas, divinas, simultaneamente humanas e extra-humanas, segundo a letra. Essa origem e essa natureza, quando os tempos fossem chegados, haveria de mostrar-se, conforme o Espírito, em espírito e em verdade. Segundo o curso das leis da natureza, terem sido extra-humanas. Dando a conhecer aos homens a origem e a natureza espirituais de Jesus, a revelação nova, a revelação da revelação, nolo mostra ser puro espírito de pureza perfeita e imácula, cuja perfeição se perde na noite dos tempos, conforme as leis imutáveis e eternas da natureza, provindo, como todas as criaturas, do mesmo princípio. Deus, uno, indivisível, imutável, eterno, infinito, o Pai, criador incriado, criando, mas sem dividir sua essência, não havendo nenhum outro Deus, senão o único Deus, que é o Pai. Esse Pai, que é o único Deus verdadeiro, que é o Pai de todos, acima de todos e em todos, vindo como todas as criaturas, desde o estado originário de essência espiritual, passando em conformidade com as leis inalteráveis e eternas da natureza, para seu desenvolvimento e progresso, pelos reinos mineral, vegetal e animal, para atingir o estado de espírito formado, de espírito investido do livre-arbítrio, da razão, com a consciência e a liberdade de suas faculdades e de seus atos. E depois, como todas as criaturas, tendo sido chamado a escolher seu caminho, tendo se mantido sempre dócil à voz e aos conselhos de seus guias, e destarte, partido do estado de inocência, de simplicidade e de ignorância, sempre permanecendo puro na via do progresso, chegando ao ponto culminante da perfeição, se tornou, sem jamais ter falido, puro espírito. dando aos homens conhecimento da posição espírita de Jesus em relação a Deus e ao nosso planeta. Essa revelação o mostra eleito por Deus para fundador, protetor e governador de nosso globo, encarregado do desenvolvimento e do progresso deste, do desenvolvimento e do progresso de todas as criaturas pertencentes aos três reinos naturais e que a nossa Terra abriga em seu seio, em meio a seus ambientes e à sua superfície, e bem assim, do desenvolvimento e do progresso de nossa humanidade, que ele conduzirá à perfeição. Fazendo conhecer como apareceu e passou Jesus pela terra, qual a natureza do corpo de que se revestiu para se desempenhar de sua missão superior, como, de acordo com as leis imutáveis da natureza, se formou esse corpo, qual, segundo o Espírito, em espírito e em verdade, o sentido da resposta dada pelo anjo àquela pergunta que lhe fez Maria, como sucederá isso se não conheço o varão? E das palavras do anjo a José, o que nela se gerou, o foi pelo Espírito Santo. Essa revelação apresenta Jesus revestido de um corpo em harmonia e compatível com a sua natureza espiritual e relativamente em harmonia com a nossa esfera. Corpo fluídico, apto a longa tangibilidade, formado segundo as leis da natureza que regem os mundos superiores, por aplicação e conformação dessas leis aos fluidos ambientes de nosso planeta, os quais servem para a formação dos seres terrestres. Ela explica essa formação consoante aquelas leis e a aplicação e adaptação das mesmas ao nosso meio, dando aos homens conhecer o que é em espírito e em verdade o Espírito Santo, qual foi a operação mediante a qual se verificaram, segundo as imutáveis leis da natureza, a concepção por Maria Virgem e, por isso mesmo, a gravidez e o parto dela. Virgem. E quais foram a natureza e o caráter desses fenômenos? Ela mostra que por Espírito Santo cumpre-se entendam os Espíritos do Senhor, na ordem hierárquica, os órgãos de suas inspirações, os ministros ou agentes de suas vontades. A revelação nova mostra que aquela concepção por Maria Virgem e por isso mesmo aquela gravidez e aquele parto dela, Virgem, foram, com efeito apenas aparentes, obra estranha a qualquer ação humana, obra do Espírito Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor, e por conseguinte, puramente espírita, não podiam ser reais, pois teriam sido contrários às leis da natureza, que imutáveis como a vontade de Deus, da qual dimanam, exigem em nossa terra o concurso dos dois sexos para a concepção no seio da mulher, e, portanto, para a gravidez e o parto. Deste modo, não poderiam necessariamente deixar de ser aparentes. Ela esclarece quais os meios e modos por via dos quais se realizaram, de acordo com as leis da natureza, aquela concepção, aquela gravidez e aquele parto simplesmente aparente, de tal maneira que Maria teve perfeita ilusão desses fatos. Sua ilusão foi tamanha que ela teve de neles crer e creu como se foram realidade, não só a respeito da gravidez, mas também do parto, quando foi Jesus por ela recebido sob o aspecto de uma criança. Explica por força de que necessidade, por que motivo e com que finalidade tudo se passou desse modo, em acordo com a presciência e sabedoria infinitas de Deus. Assim como devia isto ser e deve ser, porque as revelações são sucessivas e progressivas. Primeiro, sob o véu da letra, na infância da humanidade, e depois, conforme o Espírito, a revelação nova, a revelação da revelação tem sua base e seus elementos na revelação hebraica, e na que fez o anjo a Maria e a José, na obra da missão terrena de Jesus e na da missão dos apóstolos. Outro sim da mesma sorte, que pela explicação dos evangelhos em espírito e em verdade, encontra ela sua sanção antecipada na obra da missão terrena de Jesus. Assim, tem sua sanção antecipada na obra da missão dos apóstolos e naquilo que dessa missão devia, pelo órgão do apóstolo Paulo, ser dito aos homens da época e chegar às gerações futuras. Inspirado pelos Espíritos do Senhor, que o assistiu no desempenho de sua missão, o apóstolo Paulo, naqueles termos que já citamos e aqui recordamos, proclamou a unidade indivisível do Pai como o único Deus verdadeiro, tendo proscrito e condenado no passado, no presente e no futuro toda a divindade que se pretendesse atribuir a qualquer outro que não fosse o Pai, seja no céu, seja na terra. Só há um Deus, Pai de todos, que está acima de todos, que estende sua providência sobre todos nós. Aquele que é soberanamente bem-aventurado, o único poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Só Ele possui a imortalidade e habita uma luz inacessível que nenhum outro homem viu ou pode ver, e que é a honra e o poder na eternidade. Tudo vem dEle. Tudo existe por Ele. Tudo está nele. Nele temos a vida, o movimento e o ser. Não há nenhum outro Deus, senão o Deus único, pois ainda que há os que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas tiram o ser e para quem nós existimos. Os quatro evangelhos. Introdução, nona parte. Tendo assim proclamado a unidade indivisível do Pai como o único Deus verdadeiro, não havendo nenhum outro Deus senão o Pai, o Criador incriado, e dele, por ele e nele só existindo criaturas, depois de ter assim proscrito e condenado toda a divindade que se atribuísse a qualquer outro que não o Pai, seja no céu, seja na terra, e por isso mesmo, na sua época e no seu porvir, como no passado, consoante o politeísmo e para sempre entre os discípulos do Cristo, toda a crença humana em uma divindade de Jesus, do Filho e do Espírito Santo, por um dogma humano de três pessoas. O apóstolo Paulo proclamou, sob o véu da letra, a origem e natureza espirituais de Jesus, sua posição espírita em referência a Deus e ao nosso planeta, a natureza extra-humana do corpo de que se teria revestido para sua aparição e passagem pela Terra e para o desempenho aí de sua missão. O caráter apenas aparente da concepção, da gravidez e do parto de Maria Virgem. A maternidade de Maria, apenas aparente, como foi apenas aparente a paternidade de José. A origem e natureza espirituais de Jesus, Espírito criado, tendo tido na origem o mesmo ponto de partida que todas as demais criaturas de Deus, todas as outras essências espirituais, todos os outros espíritos, vindo do mesmo princípio, o Pai, puro Espírito, de pureza perfeita e imácula. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque aquele que santifica Jesus Cristo e os que são santificados, os homens, vêm do mesmo princípio. Por isso, aquele que santifica não receia chamar-lhes irmãos, dizendo: anunciarei vosso nome aos meus irmãos e vos louvarei em meio à assembleia de vosso povo. Ele é santo, inocente e sem mácula, apartado dos pecadores e mais alto do que os céus e perfeito para sempre, o esplendor da glória de Deus. A posição espírita de Jesus em referência a Deus e ao nosso planeta, fundador, protetor e governador da Terra, incumbido do desenvolvimento e do progresso dos homens, proscrevendo e reprovando toda a divindade a ser concedida a outro que não o Pai, e em consequência ao Cristo, diz o apóstolo: não há outro Deus, senão só um, pois ainda que há outros que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, contudo para nós há só um Deus, o Pai, de quem todas as coisas tiram o ser e que nos criou para Ele, e um só Senhor, que é Jesus Cristo, por quem foram feitas todas as coisas, e bem assim, por Ele é que nós somos tudo o que somos. Jesus é o nosso chefe. Ele é o chefe de todos os homens, mas Deus é o chefe de Jesus Cristo. A natureza extra-humana do corpo de que se revestiu Jesus para sua aparição e passagem pela terra e para o desempenho aí de sua missão. Esse corpo era fluídico, sendo Jesus sempre espírito nesse corpo fluídico, adequado à longa tangibilidade e sobre o qual tinha poder. Assim, na correlação do finito com o infinito, da criatura com o Criador incriado, era a imagem, o caráter da substância de Deus que é, em sua substância, inteligência, pensamento, fluido, o fluido universal que o envolve e parte dele, como instrumento e meio para ele, de todas as criações nas ordens espiritual, fluídica e material, e que governa tudo o que dele depende. É o esplendor da glória de Deus, a imagem, o caráter de sua substância. Foi por isso que, ao entrar no mundo, ele disse: não quisestes sacrifício nem oblação, mas formaste-me um corpo. Toda carne não é a mesma carne. Há corpos celestes e corpos terrestres. O primeiro homem é terrestre, formado de terra. O segundo homem é o celeste, que veio do céu. O segundo Adão foi um espírito vivificante. O caráter apenas aparente, por virtude do Espírito Santo, da concepção e, por isso mesmo, da gravidez e do parto de Maria Virgem, a maternidade de Maria apenas aparente, como foi a paternidade de José, sendo Jesus Cristo sem pai, sem mãe, sem genealogia, e não tendo nem começo de seus dias, nem fim de sua vida. Jesus foi sagrado por Deus, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Não por uma lei de sucessão carnal, mas pelo poder de uma vida que lhe não pode ser tomada, que não tem de acabar. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou a Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou, com quem Abraão repartiu o dízimo de tudo, sendo, por interpretação, primeiramente rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem mãe, sem pai, sem genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote continuamente. Disse alguém, para São Paulo, Jesus é um ser misterioso, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que se manifesta aos homens como a encarnação de uma divindade para cumprir um grande sacrifício expiatório. Como, porém, se teria realizado essa encarnação? De que instrumentos se teria servido a divindade? Disso o apóstolo nos deixa na ignorância. Deixava-nos na ignorância porque devia ele ignorá-lo, e ele mesmo o ignorava. Para ele, como para os demais apóstolos, para os discípulos e para o vulgo, da mesma sorte que mais tarde para os cristãos, Jesus foi, como ainda o é, sob o império e o véu da letra, um ente misterioso. Sua origem e natureza espirituais, sua posição espírita em relação a Deus e ao nosso planeta, a natureza do corpo que tomou para aparecer na Terra e aí desempenhar sua missão superior, o modo de formação desse corpo, a natureza e o caráter da concepção por Maria Virgem e, por isso mesmo, da gravidez e do parto dela, virgem por virtude do Espírito Santo, os meios e modos que presidiriam a esses fatos, os instrumentos de que se utilizou a divindade para esse propósito, designados sob o nome de Espírito Santo, foram, como ainda o são, sob o império e o véu da letra, um mistério que, ante a impossibilidade da inteligência e da razão humanas de penetrá-lo e explicá-lo, só deveria ser posto a descoberto por uma revelação nova. E essa revelação não poderia, nem deveria surgir, senão quando, de acordo com a presciência e sabedoria infinitas de Deus, estivessem os homens preparados e conduzidos aos tempos em que a pudessem suportar e compreender. Diante e em consequência da revelação hebraica e da revelação do anjo a Maria e a José, tudo dispusera Jesus para a obra de sua missão terrena. Pelos atos que cumprira, pelas palavras que pronunciara, de maneira a servir àquela época e a preparar o futuro para a era cristã, sob o domínio e o véu da letra, e ao mesmo tempo, de modo a fornecer a base e os elementos de uma revelação nova, da revelação da revelação, que viria despojar da letra o Espírito, para a era então futura, do cristianismo do Cristo, a era espírita, sob o reinado do Espírito. O apóstolo Paulo, como os demais apóstolos, inspirado pelos espíritos que o assistiam e o guiavam no desempenho de sua missão, perlustrou aquelas vias que traçara Jesus. E da mesma forma que Jesus pronunciou palavras que, em face da revelação hebraica e da revelação do anjo a Maria e a José, diante dos atos que realizou e da obra de sua missão terrena, deveriam, de conformidade com o estado das inteligências, com os preconceitos e as tradições, com as necessidades e as aspirações da época, e no transcurso do tempo, fixar a atenção dos homens e ser recebidas como a das duas revelações, segundo a letra, da mesma sorte que Jesus pronunciou palavras que só deveriam chamar a atenção dos homens quando pudessem e devessem ter explicação, em espírito e em verdade, numa revelação nova que se faria necessária e que, ao mesmo tempo, viria expungir os erros de todas as interpretações humanas a respeito de todas aquelas palavras do Mestre, que houvessem servido de base às crenças geradas, segundo a letra, na infância da humanidade. Assim também, o apóstolo Paulo, seguindo os caminhos traçados por Jesus, disse palavras que deveriam fixar a atenção dos homens e serem tomadas, de início segundo a letra, e pronunciou também sobre a inspiração medianímica e inconsciente, palavras cujo sentido exato ele mesmo não percebia, e que só deveriam captar a atenção dos homens igualmente quando pudessem e devessem ser explicadas em espírito e em verdade, pela revelação nova, sob o reinado do Espírito. Era a missão do apóstolo Paulo, como a dos outros apóstolos, preparar e abrir os caminhos para a era cristã, sob o império e o véu da letra, e pronunciar palavras cujo espírito permanecia para ele como o devera ser, velado pela letra, e que eram destinadas a servir de base de elementos à revelação futura, a revelação da revelação, a ser a antecipada sanção desta. Foi assim que ele apresentou Jesus Cristo, a um tempo não somente com uma origem e natureza humanas, descendente, segundo a carne dos patriarcas, homem sujeito à morte, realmente morto no Gólgota e ressuscitado, mas ainda com uma origem e natureza extra-humanas, filho de Deus, vindo ao mundo com um corpo formado pelo próprio Deus, filho de Deus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo havido começo de seus dias nem fim de sua vida, tendo tido, assim, apenas em aparência, um início de vida humana. A concepção, a gravidez e o parto de Maria Virgem, além do nascimento, nos quais os homens deveriam crer, e creram como realidades quando foram não mais do que aparentes, não tendo outro sim a não ser somente em aparência um fim de vida. A morte, no qual deviam os homens crer, e creram como realidade, quando for apenas aparente. Pois Deus, que não queria hóstia, oblação, formara para Jesus um corpo, cuja vida não a poderiam os homens destruir. Mas então, porque na ordem das revelações sucessivas e progressivas, pela obra da missão terrena de Jesus e pela da missão dos apóstolos, teria Jesus apresentado ao mesmo tempo, de início, com uma origem e natureza humanas, e mais tarde, com origem e natureza extra-humanas? E por que necessidade, por que motivo, com que finalidade teriam assim ocorrido a revelação hebraica e a revelação do anjo a Maria e a José? Bem como em face e em virtude dessas duas revelações, a obra da missão terrena de Jesus e da missão dos apóstolos. Esta questão foi e continua a ser, para a inteligência e razão humanas, uma dificuldade, um problema insolúveis. Só poderia e deveria ser resolvida com o auxílio e em consequência do se conhecerem em espírito e em verdade, de acordo com as leis da natureza, a origem e a natureza espirituais de Jesus, sua posição espírita em relação a Deus e ao nosso planeta, a natureza do corpo que revestia e a formação desse corpo em campo alheio à humanidade. É que essa questão, satisfeita pela revelação nova, pela revelação da revelação, que dá a conhecer aos homens o seguinte: Jesus, puro Espírito, Espírito de perfeita e imácula pureza, fundador e governador da terra, não poderia, nem deveria, conforme as imutáveis leis da natureza, revestir o corpo material humano do homem do nosso planeta. Corpo de lama, incompatível com sua natureza espiritual. Entretanto, para aparecer e cumprir sua missão terrena, precisava ele, segundo aquelas leis e pela aplicação e conformação destas ao nosso mundo, uma vez que a inalterável vontade de Deus jamais as derroga, de revestir um corpo em harmonia, compatível com sua natureza espiritual e relativamente em consonância com a nossa esfera, tal que iludisse os olhos dos homens. Deveria, assim, Jesus tomar um corpo que não fosse da mesma natureza que o corpo dos terrícolas. Deveria seu corpo ser semelhante ao dos homens, ter-lhe a mesma forma, a fim de que nele, vendo um de seus semelhantes, fossem para ele atraídos por força dessa conformidade. Para que seus corações fossem tocados pelas palavras, pelos ensinos e pelos exemplos do Mestre. Para que a vida de Jesus, pura e sem mácula, toda de abnegação, de caridade e de amor, lhes mostrasse quanto valia ele mais do que os homens. E que fossem eles levados a amá-lo, a admirá-lo e a segui-lo, a fim de que, vendo-lhe os atos estranhos aos dos outros homens, pasmassem, se comovessem, fossem impelidos a reconhecer que ele era um enviado de Deus e que o que ele ensinava procedia também de Deus. Daí, na ordem das revelações sucessivas e progressivas, a necessidade, o motivo e a finalidade de uma origem e natureza humanas para Jesus, e para os olhos dos homens, e portanto da paternidade de José, da maternidade de Maria, de uma família e genealogia humanas, a princípio, como condição e meio do desempenho de sua missão terrena e durante essa missão. Mas, se essa origem e essa natureza humanas, se essa paternidade, essa maternidade, essa família, essa genealogia deveriam ser uma realidade aos olhos dos homens durante a missão terrena de Jesus e como condição e meio do desempenho dessa missão, não deveriam elas, entretanto, ser senão transitórias, sendo apenas aparentes, pois que não poderia Jesus ter revestido nem revestiu o corpo material humano do homem do nosso planeta. E daí, na ordem das revelações sucessivas e progressivas para Jesus e após o cumprimento de sua missão terrena, a necessidade, o motivo e a finalidade de uma origem e de uma natureza extra-humanas. Os quatro evangelhos. Introdução. Décima parte. Segundo a presciência e sabedoria infinitas de Deus, Jesus devia, diante e em virtude da obra de sua missão terrena, ser, aos olhos dos homens, ao mesmo tempo um homem com um corpo material humano, tal como o do homem do nosso planeta, e um Deus. Deus feito homem, mortal, realmente morto para eles no Gólgota, e depois ressurreto, no sentido que se atribuía e ainda se atribui a este vocábulo, mediante a reocupação de um cadáver humano pelo Espírito. Assim, deveria ser, consoante o nível das inteligências, os preconceitos e as tradições, as necessidades e aspirações da época, bem como pelo resultado das interpretações humanas. Daí, para Jesus e após o desempenho de sua missão terrena, a necessidade, o motivo e a finalidade de uma origem e natureza milagrosas, divinas, humanas e extra-humanas, a um tempo e, portanto, da maternidade de Maria Virgem, através da concepção e em consequência da gravidez e do parto dela, virgem, por virtude do Espírito Santo. Mas se essa origem e essa natureza, milagrosas, divinas, ao mesmo tempo humanas e extra-humanas para Jesus, se essa maternidade de Maria Virgem, essa concepção, essa gravidez e esse parto dela, virgem, por obra do Espírito Santo, deviam, sobre a capa do mistério e sob o véu da letra, ser, aos olhos dos homens, e pelo fato das interpretações humanas, uma realidade, só assim deveria ser, conforme a necessidade dos tempos, o estado das inteligências, os preconceitos e as tradições, as necessidades e as aspirações da época, a título transitório, como condição e meio da progressiva marcha da humanidade no caminho da luz e da verdade, de modo a servir aquela época, salvaguardando o futuro e a fim de preparar a humanidade para o que ela devia saber. Assim, deveria ser somente a título transitório, pois a concepção, a gravidez e o parto de Maria Virgem não poderiam ser uma realidade. A concepção no seio da mulher e, em consequência, a gravidez e o parto só podem ocorrer pelo concurso dos dois sexos, em obediência às leis da natureza que regem a concepção em nossa terra. Leis que Deus jamais derroga por serem imutáveis como sua vontade, da qual dimanam. Assim deveria ser, pois, necessariamente aquela concepção, aquela gravidez, aquele parto de Maria Virgem, só poderiam ser apenas aparentes por virtude do Espírito Santo, pois necessariamente ainda a maternidade milagrosa, divina, de Maria Virgem, após o desempenho da missão terrena de Jesus, era só apenas aparente, como eram apenas aparentes a maternidade humana de Maria e a paternidade de José durante aquela missão. Pois, segundo as palavras do apóstolo Paulo, Jesus era sem mãe, sem pai, sem genealogia, tendo Jesus dito aos homens: vós sois da terra, e eu sou do céu, sou vindo do céu, desci do céu. Assim, deveria ser somente a título transitório, porquanto Jesus Cristo não é Deus, não existindo a divindade a ele atribuída pelas interpretações humanas. Pois, com efeito, declarou ser o Pai o único Deus verdadeiro, assim proclamando a unidade indivisível de Deus. Porque, ante essas palavras de Jesus, o apóstolo Paulo proscreveu e condenou toda a divindade que não fosse a do Pai, quer no céu, quer na terra, declarando não haver nenhum outro Deus, senão o único Deus, que é o Pai, de quem todas as coisas têm o ser e que nos fez para si. Não sendo Jesus Cristo nem homem do nosso planeta, fosse por concepção humana, pelo concurso de José e de Maria, fosse por concepção milagrosa, divina, no seio de Maria Virgem, nem Deus, por não ter a divindade que lhe atribuíram as interpretações humanas, daí decorrem a necessidade, o motivo e a finalidade na ordem das revelações sucessivas e graduais de uma revelação nova. Revelação da revelação, que venha em espírito e em verdade, por força das leis da natureza, trazer ao conhecimento dos homens a origem e a natureza espirituais de Jesus, sua posição espírita em relação a Deus e ao nosso planeta, seus poderes e sua autoridade sobre a Terra e a sua humanidade, o caráter extra-humano do corpo de que se revestira para aparecer e passar por nosso mundo e para nele cumprir sua missão superior, os recursos por meio dos quais se teria formado esse corpo, a natureza e o caráter apenas aparentes da concepção, e em consequência da gravidez e do parto de Maria Virgem. Quais os agentes que, sob o nome de Espírito Santo e como instrumentos da divindade, procederam a essa gravidez e a esse parto apenas aparentes? Os meios de que se utilizaram para esse fim, de tal modo que Maria, iludida, acreditou como deveria ser nessa gravidez e nesse parto, como se realidades fossem. foi para preparar e conduzir os homens para aquilo que um dia deveriam saber, segundo o Espírito que vivifica. Depois de atravessadas todas as fases dos esforços e lutas do pensamento, das interpretações e contradições humanas, sob o império e o véu da letra, que se manifestaram a revelação hebraica e a do anjo a Maria e a José, bem como se realizaram a obra da missão terrena de Jesus e a da missão dos apóstolos, que essas duas revelações e essas duas missões foram determinadas e afeitas, segundo a letra, a infância da humanidade, ao mesmo tempo encerrando, segundo o Espírito oculto sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre e sobre o véu da letra, a base e os elementos da revelação predita e prometida pelo Cristo, do Espírito da Verdade, da revelação que deveria surgir quando os tempos fossem chegados, isto é, no momento em que, havendo percorrido as fases da infância, da puberdade, da adolescência, estivesse a humanidade, nos tempos precursores de sua idade viril, preparada para poder suportá-la e compreendê-la. Se nos reportarmos ao gradual desenvolvimento do intelecto, dos preconceitos, tradições e crenças vulgares do povo hebreu e dos demais povos, entre os quais surgiram as sucessivas e progressivas revelações, e entre os quais deveriam elas ser, como foram, difundidas, se através dos séculos seguirmos a marcha do espírito humano na lenta, laboriosa via do progresso e da ciência, sob todos os pontos de vista, nas ordens física, moral e intelectual, bem como na esfera das interpretações e contradições humanas, desde os tempos em que se anunciou e preparou o advento do Messias até a época do aparecimento da passagem de Jesus Cristo pela Terra. E desde esta última época, até os nossos dias, inclinar-nos-emos com admiração, reconhecimento e amor ante a presciência e sabedoria infinitas de Deus que, sucessiva e progressivamente, concede a cada época o que ela pode perceber, que tudo prepara, tudo dispõe, tudo conforma na ordem das revelações, dos acontecimentos, de acordo com o nível das inteligências, dos preconceitos, das tradições, das crenças vulgares, para que a humanidade conduzida e dirigida por espíritos encarnados em missão, sempre relativamente superiores às massas, pouco a pouco avance para a luz e para a verdade, de sorte a sempre ser esclarecida e jamais deslumbrada. É assim que ela se agita, de início, nas fraldas da infância, em face da autoridade que se firma e se impõe, segundo a letra e em nome do mistério, do milagre. Depois, procura desembaraçar-se dessas peias, em nome da independência e da liberdade da razão humana e do direito de livre exame. E, finalmente, na impossibilidade de romper a crosta do mistério, de explicar os milagres, de penetrar o véu da letra, esbarra na dúvida, na incredulidade, na negação. Contudo, preparada pelas conquistas do pretérito e pelos progressos alcançados para receber a luz nova do Espírito que vivifica, e que pela explicação dos fatos, em espírito e em verdade, em obediência às leis da natureza, deve, uma vez que a fé cega, depois de ter propiciado seus frutos, segundo a letra, se tornou insuficiente instituir a fé simples, raciocinada e racional. Reverenciaremos com admiração, reconhecimento e amor a presciência e sabedoria infinitas de Deus, que tudo prepara, dispõe e afeiçoa na ordem das sucessivas e graduais revelações e dos acontecimentos, ante e em consequência da obra da missão de Moisés e dos profetas, e da obra auxiliar dos Espíritos em missão entre os gentios, preparatórios do advento do Messias e do desempenho da missão superior deste, pela obra da missão terrena de Jesus Cristo e pela obra auxiliar da missão dos apóstolos, a fim de que a humanidade pudesse agitar-se e ser passo a passo conduzida pelo caminho da vida eterna, a qual, disse o Jesus, consiste em conhecer o Pai, que é o único Deus verdadeiro, e em conhecer Jesus Cristo, por Ele enviado. E de tal modo fez que aquilo que houvesse de ser para a marcha progressiva da humanidade o fosse, a princípio segundo a letra, e no tempo de sua infância, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre, e depois, segundo o Espírito, de acordo com as leis da natureza, nos tempos precursores de sua virilidade. Foi assim que o que devia, a título transitório e preparatório, ser realidade aos olhos dos homens, e que não era senão mera aparência, o foi no passado até o dia de hoje, para a era cristã, sob o império e o véu da letra. E o que devia, e deve ser a título definitivo, em espírito e em verdade, o é pela revelação nova, pela revelação da revelação, e será, progressivamente e cada vez mais, pelo órgão do Espírito da Verdade, para a era nova do cristianismo do Cristo, para a era espírita, sob o reinado do Espírito. Os quatro Evangelhos. Introdução. 11ª parte. Apresentando a causa natural de tudo quanto é intitulado mistério, milagre, no sentido de que teria havido derrogação das leis da natureza, imutáveis, como imutável é a vontade de Deus, da qual emanam, e que, assim, jamais as modifica, explicando em espírito e em verdade, conforme aquelas leis, a origem e a natureza espirituais de Jesus, sua posição espírita em referência a Deus e ao nosso planeta, a natureza e o caráter apenas aparentes da concepção, gravidez e parto de Maria Virgem, por virtude do Espírito Santo, a natureza do corpo de que Jesus se revestira para sua aparição e passagem pela terra. A revelação da revelação esparge claridade sobre tudo o que se afigurava treva. Satisfaz ao progresso do espírito humano e dos tempos modernos as necessidades e as aspirações da época, em harmonia luminosa, coloca as palavras que Jesus pronunciou sob o véu da letra, os atos que ele realizou, os eventos que presidiram a obra de sua missão terrena e, simultaneamente, projeta luz sobre a necessidade, o motivo e a finalidade da revelação hebraica e da feita pelo anjo a Maria e a José, bem como em face e em consequência dessas duas revelações sobre a necessidade, o motivo e a finalidade da obra da missão dos apóstolos. A revelação da revelação apresenta Jesus aos homens como puro espírito, de perfeita e imácula pureza, semelhante a todas as criaturas, segundo as leis imutáveis e eternas da natureza, provindo do mesmo princípio, Deus uno, indivisível, imutável, eterno, infinito, criador incriado, que cria, não porém pela divisão de sua essência, partindo como todas as criaturas do estado originário de essência espiritual, passando segundo as imutáveis e eternas leis da natureza para seu desenvolvimento e progresso pelos reinos mineral, vegetal e animal, para atingir o estado de espírito acabado, de espírito dotado do livre-arbítrio e da razão, tendo a consciência e a liberdade, e por consequência, a responsabilidade de seus atos. Depois, chamado, como todas as criaturas, a eleger seu caminho, permanecendo sempre dócil à voz e aos conselhos de seus guias, e assim alcançando, desde o estado de inocência, de simplicidade e ignorância, sempre se mantendo puro na via do progresso, ao ponto culminante da perfeição, e tomando-se destarte puro espírito, sem jamais haver falido, tendo recebido de Deus a tarefa de fundar, proteger e governar nosso globo, encarregado do desenvolvimento e progresso deste e de todas as criaturas em todos os reinos naturais que a nossa Terra abriga no seio, em seus ambientes e à sua superfície, do desenvolvimento e progresso de nossa humanidade, conduzindo-a até a perfeição. Tal como afirma aquela revelação, Jesus Cristo é, realmente, aquele de quem disse o apóstolo Paulo, que proviera do mesmo princípio que os homens, e eis porque lhe chamava seus irmãos, porque é santo, inocente, sem mácula, apartado dos pecadores, e perfeito por todo o sempre. Eis porque tem por chefe a Deus, que é o Pai, de quem todas as coisas têm o ser, e que fez os homens para si, o único Deus, nenhum outro havendo senão Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eis porque Deus é o único Senhor dos homens, seu chefe, por quem todas as coisas foram feitas e por quem os homens são tudo o que são. Jesus Cristo é, efetivamente, aquele que aos homens chamou seus irmãos, dizendo-lhes: meu Pai é vosso Pai, meu Deus é vosso Deus, e que disse também: quem me convencerá de pecado? É aquele que solenemente proclamou que seu Pai era maior do que ele, sendo o único Deus verdadeiro, que, referindo-se à terra e a seus habitantes, declarou ser o único médico e o único mestre, filho de Deus e filho único em relação aos homens, por se achar acima deles, em virtude de sua pureza e de seu poder, que era revestido, investido de poderes ilimitados, tendo-lhe sido todas as coisas depositadas nas mãos pelo Pai, que anunciou e predisse que retornaria ao nosso planeta purificado e transformado, quando então seria soberano, visível às criaturas igualmente purificadas e transformadas, e que nesse momento os homens em uníssono elevariam este canto de júbilo que ressoou por ocasião de sua entrada em Jerusalém. Bendito, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel. Tal como a revelação da revelação o apresenta aos homens, revestindo voluntariamente um corpo em harmonia e compatível com sua natureza espiritual, e relativamente em consonância com a nossa esfera, a fim de aparecer e cumprir sua missão terrena, corpo fluídico, capaz de tangibilidade prolongada e sobre o qual tinha poder. Sendo sempre espírito, nesse corpo formado este de acordo com as leis que regem os mundos superiores, aplicadas e adequadas aos fluidos ambientes de nosso planeta, os quais servem para a formação de nossos seres. Assim é, com efeito, Jesus Cristo, aquele de quem asseverou o apóstolo Paulo, que era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo assim tido nem início de seus dias, nem fim de sua vida. Com isso afirmava aquele apóstolo, sob o espesso véu da letra, e para os tempos futuros do advento do Espírito, que a aparição e a passagem de Jesus pela terra foram manifestação espírita, com ou sem tangibilidade, conforme as circunstâncias ou as necessidades de sua missão terrena, que era Jesus, a imagem, o caráter da substância de Deus, o qual, não tendo querido hóstia nem oblação, lhe formara um corpo para entrar no mundo. Que Jesus era, nesse corpo e com esse corpo, um espírito vivificante. É, na verdade, aquele que, preparando os homens para compreenderem ser ele estranho a toda a origem e natureza humanas, sem pai, sem mãe, sem genealogia, disse aos fariseus: que ideia fazeis do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe: de Davi. Replicou Jesus: Como é então que Davi, movido pelo Espírito Santo, lhe chama Senhor, dizendo: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés? Portanto, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? É realmente aquele que, proclamando sobre a capa do mistério e o véu da letra, sua natureza e origem extra-humanas, fora de nossa humanidade, estranhas a toda concepção e geração humanas, por obra de José e de Maria, a toda concepção no seio de Maria Virgem, disse: vós sois cá de baixo, eu lá de vós sois, deste mundo, eu não sou deste mundo, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, na realidade, é aquele que, com tal corpo fluídico, adequado à duradoura tangibilidade que não podia ser objeto nem de uma hóstia, nem de uma oblação pela morte humana, e que aos olhos dos homens constituía sua vida, declarou, aludindo à sua morte considerada como devia ser, real pelos homens, apenas aparente, porém, ao seu aparecimento e passagem pela terra, à sua ressurreição, às suas aparições, às mulheres e aos discípulos, àquele corpo que lhe fora instrumento de sua missão terrena. Deponho a minha vida para a retomar. Ninguém me arrebata. Eu a deponho pela minha própria vontade. Tenho a faculdade de a depor e tenho a faculdade de a retomar. Esta ordem eu a recebi de meu Pai. É verdadeiramente aquele que, com um corpo assim, morreu e ressuscitou aos olhos dos homens, que fez desaparecer-se do sepulcro esse corpo, estando selada a pedra que fechava a entrada do túmulo, que com tal corpo há reaparecido, aparecendo às mulheres e aos discípulos nas condições e circunstâncias concernentes a cada uma de suas aparições. Desapareceu aos olhos dos dois discípulos que encontraram na estrada de Emaús, estando à mesa com eles. Apareceu entre os apóstolos, no local onde se haviam congregado, tendo aí penetrado, apesar de estarem as portas trancadas pelo temor dos judeus. É de fato aquele que, com tal corpo, se elevou às regiões etéreas na época denominada Ascensão, ante os olhares dos discípulos reunidos, voltando à sua própria natureza espiritual pelo definitivo abandono de tal corpo, de que ele não se revestira senão para as necessidades de sua missão terrena, o qual tinha ele a faculdade de pôr de lado e de retomar voluntariamente, aceitara para cumprir aquela missão, e também de sua própria vontade deixara, uma vez terminada, sua tarefa em nosso planeta. O que deduzimos por via de indicação da obra da revelação, cujo empreendimento nos foi determinado pelos ministros do Senhor, sobre Deus, que rege tudo a Ele subordinado, eternidade ou no infinito, sobre a unidade e solidariedade da criação emanada de Deus, sendo tudo dele, por ele e nele, tudo tendo nele a vida, o movimento, o ser, sobre a origem do espírito, a origem da alma, seus estádios, fins e destinos. Sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, designando-se com este nome Espíritos do Senhor, seus ministros ou agentes, de acordo com a ordem hierárquica de evolução moral e intelectual, instrumentos de sua providência. Prepara a compreensão, em espírito e em verdade, destas palavras do apóstolo Paulo. Vós sois todo um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e em todos. Esta obra de que os ministros do Senhor nos incumbiram prepara a unidade das crenças entre os homens, prepara estes para reconhecerem não existir senão uma fé, que é Deus uno, indivisível, que cria, não pela divisão de sua essência, criador incriado, o Pai, de quem todas as coisas recebem o ser e que para Ele nos fez. Prepara-os para o conhecimento de Jesus Cristo, como puro Espírito, Espírito de perfeita e imácula pureza, cuja perfeição se perde na noite dos tempos. Como fundador, protetor e governador de nosso planeta, a cuja formação presidiu, encarregado do desenvolvimento e progresso da Terra e de todas as criaturas, de todos os reinos da natureza, do desenvolvimento e progresso da humanidade, conduzindo-a até a perfeição. Como Filho, nosso único Senhor, nosso único médico e nosso único mestre, pelo qual todas as coisas com referência à Terra foram feitas, como é por Ele que somos tudo o que somos, por quem todas as coisas foram feitas. Não que Ele fosse poder criador, pois Deus cria os universos, mas a título de ministério, tendo congregado os materiais sob a direta inspiração divina, sob o império, o funcionamento e a aplicação das imutáveis e eternas leis da natureza, emanadas da invariável vontade de Deus, por quem somos tudo o que somos. Não que Ele haja dado ser às criaturas que vivem no seio da terra, em seus ambientes e à sua superfície, pois só Deus concede a vida, o movimento, o ser, mas porque dirigiu e dirige o desenvolvimento e o progresso de todas as ciências espirituais e dos espíritos nas ordens física, moral e intelectual, sob o império, funcionamento e aplicação das leis imutáveis e eternas da natureza, emanadas da imutável vontade de Deus. Prepara esta obra os homens para conhecerem os Espíritos do Senhor, que sob a direção de Jesus trabalharam na formação de nosso globo, trabalharam e trabalham para o desenvolvimento e progresso da Terra e de todas as criaturas de todos os reinos da natureza, para o desenvolvimento e progresso da humanidade. Tais, sob o nome de Espírito Santo, são nossos irmãos, nossos protetores, nossos guias, que nos inspiram e nos ajudam a avançar na via do aperfeiçoamento de nossos espíritos, nas ordens física, moral e intelectual. São órgãos do Espírito da Verdade, quer viventes no espaço, quer encarnados em missão, para nos conduzir à luz e à verdade. Missionários humildes, inteligentes, ativos e abnegados, que progridem fazendo progredir a seus irmãos. Esta obra que os ministros do Senhor nos ordenaram empreender prepara os homens para reconhecerem que só existe um batismo, o batismo do Espírito Santo e do fogo, o qual Jesus concede aos homens de boa vontade, consciente ou inconscientemente da parte deles, proporcionando-lhes a assistência, o auxílio, o concurso, a proteção dos bons espíritos, inspirando-lhes o arrependimento e a reparação dos erros, e, portanto, a prática do estudo do trabalho, do amor e da caridade, nas ordens física, moral e intelectual. Esses espíritos abrem aos homens as vias de purificação e do progresso, por intermédio de encarnações, a princípio expiatórias e depois gloriosas, e os preparam para avançar cada vez mais na marcha ascensional das vidas sucessivas, através dos séculos, para a perfeição sideral, para a vida eterna dos espíritos puros. Destarte, quando hajam alcançado essa perfeição e passado a condição de espíritos puros, os homens participam da pureza e da felicidade de Jesus. Aproximam-se como Ele do foco da onipotência, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é soberanamente feliz, o único poderoso, o único que possui a imortalidade, que vive numa luz inacessível e que nenhum homem jamais viu nem pode ver. Tornam-se ministros diretos de suas obras, de sua vontade, de sua providência, no infinito e na eternidade, para o progresso universal, para a vida e a harmonia universais. Terão sempre que aprender da ciência universal, porquanto nenhum espírito criado, por mais adiantado que seja, pode jamais igualar-se a Deus. Imutável, eterno, infinito, somente Deus tem atingido de toda a eternidade o supremo limite, sendo o único que possa dizer: não irei além. esta obra, cuja empresa nos prescreveram os ministros do Senhor. Prepara os homens para reconhecerem que, sejam quais forem as suas crenças e seus cultos exteriores, existe para os homens uma via de salvação: a caridade. A caridade que implica a justiça e o amor, que é base da fé e a fonte da esperança, pois, como disse Paulo, a caridade é maior do que a fé e a esperança. E como através de um médium nos disse João, filho de Zacarias e de Isabel, a 24 de junho de 1861, se a fé e a esperança são irmãs, ambas são filhas da caridade e do amor. A caridade praticada sob todas as formas, nos planos material, moral e intelectual. Essa caridade humilde, sincera, esclarecida, ativa, desinteressada e dedicada, que, segundo as palavras do apóstolo Paulo, é longânima, é benigna, não é invejosa, não se jacta, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Reiteramos ao terminar estas solenes palavras de Jesus: a vida eterna consiste em vos conhecer, meu Pai, que sois o único Deus verdadeiro, e em conhecer Jesus Cristo que enviaste. Sim, a vida eterna consiste em conhecer o Pai, que é o único Deus verdadeiro, Criador incriado de tudo o que existe na ordem das criações espirituais, fluídicas, materiais, o único poderoso, o único princípio de toda a vida, de toda a inteligência, de toda a luz, de toda a verdade, de todo o progresso, porque nele estão a vida, o movimento, o ser, para tudo e para todos, no infinito e na eternidade. Dele, por ele e nele, são o amor universal, o progresso universal, a ciência universal, a vida e a harmonia universais. A vida eterna consiste em conhecer Jesus Cristo, enviado por Deus, isto é, em conhecer a grandeza, o objeto e a finalidade de sua missão terrena, pela qual veio ensinar os homens a viver e a morrer, tendo em vista o progresso do Espírito. Ensinar-lhes a vida preparatória da eternidade. Indicar-lhes a trilha que deveriam perlustrar, seguindo-lhe as pegadas. Em conhecer, em espírito e em verdade, a grande revelação messiânica enfeixada nos Evangelhos, a qual, por suas predições e promessas, foi, é e será a fonte de toda a luz, de toda a verdade e de todo o progresso, e que, explicada e desenvolvida progressivamente pelo Espírito da Verdade, conduzirá nosso planeta e sua humanidade, purificados e transformados para o advento de Jesus, por ele predito e prometido, na época em que ele virá, em todo o seu esplendor espírita, mostrar a verdade sem véu. Consiste igualmente a vida eterna em conhecer a amplitude, o objeto e a finalidade da missão espiritual de Jesus, como fundador, governador e protetor da Terra. As vias e os recursos que presidiram, presidem e presidirão ao desempenho daquela missão. E tendo ele conduzido nossa humanidade à perfeição, em seguir, na eternidade e no infinito, suas luminosas pegadas. Porque quando seus protegidos se tenham tornado espíritos puros, Jesus lhe será superior em ciência universal, e para eles será eternamente um guia, sempre avançando à sua frente, na via do progresso, em ciência universal. O progresso em ciência é sem limites, como Deus, a eternidade, o infinito. Jean-Baptiste Rustem. Graças a Deus.